Imaginemos a seguinte cena. Uma grande empresa acabou de passar pelo pior trimestre de toda a sua história.
Ah, o clássico cenário de desastre corporativo.
Exato. As planilhas financeiras estão no vermelho absoluto, a equipe está completamente exausta, sabe? O cinismo tomou conta dos corredores e, francamente, a maior parte das pessoas já está atualizando o currículo.
Prontas para pular fora do barco na primeira chance.
Isso mesmo. Então, se ou convoca uma reunião geral e há aquela expectativa, um silêncio denso e tenso no ar, qual é a primeira coisa que um líder deve dizer em um momento de crise aguda como esse?
Bom, o instinto humano padrão, especialmente sob forte pressão, é focar no incêndio que está queimando a sala, né?
Começar com um pedido de desculpas, talvez, ou tentar apagar as chamas imediatas?
Exatamente. Fazer controle de danos ou, no pior dos cenários, focar exclusivamente na dor para tentar encontrar e punir os culpados. É estranhamente reconfortante para a gente lidar com o que está visível.
Porque é urgente e tátil, por mais doloroso que seja o diagnóstico.
Pois é. Espera-se uma comunicação totalmente ancorada na dor palpável de quem está ali escutando.
Mas e se a resposta ideal, tipo a manobra de liderança mais eficaz, for simplesmente ignorar o incêndio por alguns instantes e abrir uma janela imensa para mostrar a vastidão do universo lá fora?
Uma quebra de expectativa total?
Exato. E é exatamente sobre essa quebra de expectativa monumental que a gente vai conversar neste nosso mergulho profundo de hoje. Estou bem animada para isso.
Eu também. É um tema fascinante.
A nossa missão aqui é decodificar a arte da comunicação persuasiva e da resiliência, utilizando um texto milenar que se provou um verdadeiro manual de liderança, o chamado Sermão aos Hebreus.
E vale destacar que vamos guiar essa exploração com base num material incrível.
O curso online do Dr. David Jo Silva, certo? Um professor super respeitado, especialista no Novo Testamento.
Isso. E olha, o peso desse material que o Dr. de Silva produziu é absurdo. Não estamos falando de um nicho acadêmico isolado e poeirento.
É algo bem maior.
Muito maior. Trata-se de um projeto educacional global de escala massiva. Esse curso foi traduzido para dezenas de idiomas, do árabe ao coreano, do hindi ao russo.
Uau! Isso mostra um alcance gigantesco.
Sim. E o que atesta a vitalidade atual desse estudo é o uso de inteligências artificiais recentes para gerar guias de estudo detalhados a partir dele. Isso democratiza o acesso a essa estrutura retórica antiga.
Quer dizer, é a prova clara de que as ferramentas de persuasão contidas ali ignoram as barreiras do tempo. Elas ainda funcionam perfeitamente hoje.
Com certeza. Mas para entendermos a força desse orador na antiguidade, precisamos primeiro visualizar quem estava do outro lado, quem estava escutando a mensagem. Não era apenas um público entediado, sabe?
Era uma crise existencial profunda, né? Ok, vamos desvendar isso. Pelo que o Dr. de Silva aponta no material, essa comunidade do primeiro século não estava apenas, digamos, perdendo o engajamento no sentido corporativo moderno.
Não mesmo. Eles enfrentavam uma hostilidade brutal e diária.
Marginalização social, propriedades sendo confiscadas, humilhação pública, até prisões, não é isso?
Exatamente. A exaustão deles era física, emocional, financeira.
Então, quando se assume o microfone diante de uma plateia que está literalmente sangrando, a regra básica da comunicação empática manda validar esse sofrimento primeiro, certo?
É o que qualquer manual de comunicação diria. Mas é aí que entra o choque inicial desse texto em termos de homilética.
Homilética, para quem não está familiarizado, é basicamente a arte e a técnica de construir discursos e pregar, né?
Isso, a arte de argumentar diante de um público. E esse mestre da retórica antiga simplesmente ignora as saídas óbvias. Ele não começa com aquele tom paternalista dizendo, olha, eu entendo a dor que vocês estão passando.
Ele não afaga o público.
Não, e também não puxa a orelha de quem andava faltando aos encontros, o que seria outra rota comum. Em vez disso, ele foca numa visão cósmica quase esmagadora.
Como assim? O que ele faz exatamente?
Ele inicia o discurso descrevendo Deus falando através de seu filho, o Criador e sustentador de todo o cosmos, alguém que triunfou sobre a própria morte e ascendeu ao poder absoluto.
Caramba! É como se o CEO da nossa analogia ignorasse completamente as planilhas da falência projetadas ali na parede e, de repente, abrisse uma projeção gigantesca do telescópio espacial James Webb.
Uma excelente comparação.
relembrando a todos que a empresa foi fundada para alterar o curso da história humana. Mas olha, vamos pensar na psicologia por trás disso.
Vamos lá.
Se alguém acabou de perder a casa ou foi ridicularizado publicamente, um discurso sobre as galáxias e uma vitória cósmica não soaria um pouco ofensivo ou, tipo, completamente alienado da realidade da pessoa?
Parece, mas o fascinante aqui é que funciona justamente porque quebra o ciclo vicioso do estresse no cérebro humano.
Como assim, um ciclo vicioso?
Quando uma comunidade ou um indivíduo passa por ansiedade crônica e perdas sucessivas, a mente desenvolve uma visão de túnel. O mundo inteiro se resume àquela dor imediata.
Ah, o que gera uma sensação paralisante de vitimização, né?
Impotência total.
Exato.
O que o orador faz com essa estratégia não é alienação. É o que a psicologia moderna chamaria de reenquadramento cognitivo. Ele tira os olhos da plateia, dos próprios umbigos machucados, por tempo suficiente para restaurar a perspectiva de proporção.
Entendi. Ao demonstrar que a batalha final e definitiva já foi vencida por uma figura suprema, os problemas imediatos da congregação encolhem.
Perfeito. A visão majestosa atua como um antídoto contra o pânico. O objetivo da retórica é mover as pessoas do ponto A para o ponto B.
E quando a plateia volta os olhos para sua própria realidade sombria, a realidade em si não mudou. A conta bancária continua zerada, a perseguição continua.
Mas a postura mental deles frente a essa realidade passou da vergonha derrotista para a confiança de quem já tem acesso aos recursos do vencedor.
Isso é muito poderoso. Só que, bom, discursos visionários de 30 mil pés de altitude têm um prazo de validade, concorda?
Com certeza. A motivação abstrata não dura para sempre.
Eventualmente, a gravidade age, a segunda-feira chega implacável e as pessoas precisam de um mapa para saber qual passo dar na calçada. O discurso precisa aterrissar em algum momento.
E ele aterriza.
Uma vez que o orador ancorou a mente deles lá no cosmos, como ele traduz isso para a decisão suada que eles precisam tomar naquele exato dia?
Ele faz isso ancorando o momento presente através de uma narrativa. O Dr. De Silva explora como o orador sobrepõe a situação atual deles com um dos eventos fundadores da própria cultura daquela audiência, a história da geração do deserto.
Aos textos milenares do livro de Números e do Salmo 95. A força literária dessa analogia é formidável.
Imensa. Ele cria uma moldura mental incontornável. Ele informa a audiência que eles não estão apenas vagando sem rumo ou no início de uma longa jornada.
Ele desenha um mapa diferente.
Isso. O mapa que ele desenha coloca aquelas pessoas em um limiar. Eles estão pisando na linha exata da fronteira da Terra Prometida.
Nossa, essa história do deserto carrega um peso cultural imenso para eles. Eram os antigos escravos resgatados do Egito que caminharam pelo deserto e finalmente chegaram na beira do destino.
E aí mandaram 12 espiões para sondar a terra. 10 voltam aterrorizados com o tamanho dos inimigos, criando um pânico geral.
Enquanto apenas 2 dizem para avançar com confiança. Ao invocar essa memória, o orador diagnostica o problema da comunidade, não é? Não como uma perseguição externa, invencível, mas como o que ele chama de esclerose espiritual.
Um diagnóstico cirúrgico. Ele aponta que o perigo real, letal mesmo, não é a hostilidade da sociedade lá fora. O perigo é interno.
Um coração endurecido e desconfiado.
Exatamente. O coração que, diante do desafio final, no limiar, deseja o retrocesso. O texto chega a ilustrar o desejo patético de voltar para a escravidão, para o Egito da vida antiga.
Apenas porque lá havia conforto garantido na forma de carnes cozidas, tipo as famosas panelas de carne.
Isso. Ele expõe como o desejo humano por conforto de curto prazo, sabe, a busca por uma vida mais fácil, pode minar anos de investimento e sofrimento. A narrativa coloca o público diante de um espelho.
Vocês vão recuar agora por causa de um conforto passageiro ou vão cruzar a linha de chegada? Mas olha, isso levanta uma dúvida crítica sobre a intenção do autor.
Qual seria?
O Dr. De Silva aponta com muita precisão histórica que esses crentes ainda enfrentaram décadas, talvez séculos de perseguição, depois que esse texto foi escrito.
Sim, historicamente isso é um fato.
E a maioria morreu sem ver o destino final materializado. Então, o que tudo isso significa? Se o líder sabe que o caminho ainda é longo, dizer que falta apenas um passo e que eles estão no limiar não cruza a linha ética.
Soa como uma técnica de manipulação retórica, não é? Baseada em urgência artificial.
Exato. Chamar isso de limiar não seria manipular a audiência?
É natural que, com os nossos olhos modernos focados em prazos e metas trimestrais, a gente enxergue isso como uma manipulação de cronograma. Mas o Dr. de Silva defende brilhantemente a integridade profunda do orador aqui.
E qual é a defesa dele?
A defesa é que o conceito de limiar no texto não é geográfico nem meramente cronológico. Ele é existencial.
Existencial? Como assim?
O orador compreende que a vida humana sob pressão constante não oferece estadias neutras. Foi feito de boa fé porque cada dia em que se acorda sobre forte oposição e se escolhe não desistir, está se cruzando um limiar crítico.
Ah, entendi.
É a escolha diária entre recuar para o conforto conhecido ou avançar com confiança rumo ao desconhecido.
Perfeito. A cada provação existe essa bifurcação existencial.
Ele não está garantindo que o sofrimento acaba na terça-feira que vem. Ele está dizendo que a decisão irrevogável de quem a gente escolhe ser é tomada agora. Hoje.
Ele redesenha o mapa, exigindo urgência na decisão de caráter e não no calendário. Isso é fascinante. Só que tem um porém nisso tudo.
Diga.
Inspirar as pessoas com grandes narrativas heróicas sobre fronteiras e limiares funciona até certo ponto. Se a liderança só massagear o ego da plateia dizendo que eles estão prestes a fazer história, eles podem simplesmente cruzar os braços.
Sentir-se especiais e sentar para esperar a glória chegar sozinha, né?
Exato. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o orador faz algo que seria considerado quase um suicídio profissional por muitos comunicadores hoje em dia. Visão e narrativa são excelentes, mas chega um momento em que um verdadeiro líder precisa exigir crescimento.
Sem dúvida. E ele puxa o freio de mão de forma abrupta nos capítulos 5 e 6.
O professor de Silva classifica esse momento como um verdadeiro alerta de despertar.
O choque de realidade. Isso. O orador interrompe o fluxo elegante de encorajamento e confronta a audiência diretamente. Ele repreende a plateia, cobrando postura e maturidade.
A repreensão é bem dura, né? Ele afirma que já deveriam ser líderes moldando os outros.
Mas estão agindo como ovelhas mudas. Infantes que ainda precisam de cuidados básicos e de leite, em vez de comida sólida.
Ele basicamente lembra que a conversão inicial ou batismo é apenas a fase larval de um grande processo de metamorfose. Ele exige uma gratidão que custe algo que seja proporcional à graça que receberam.
É o que a gente chamaria hoje de amor duro, o famoso tough love. E as altas expectativas entram em cena.
Mas veja o contraste com a nossa cultura. Na comunicação atual, a regra de ouro é nunca alienar ou ofender a audiência. Se você aplicar esse amor duro numa equipe à beira do colapso, o senso comum diz que você gera esgotamento e revolta, não resiliência.
Mas se conectarmos isso ao panorama geral da psicologia humana, percebemos um princípio paradoxal. A verdadeira dignidade não vem de sermos tratados com condescendência.
Vem de sermos alvos de expectativas elevadas.
Exatamente. As pessoas encontram respeito próprio quando sentem que há expectativas consistentes sobre elas. Se um líder passa a vida baixando metas e dizendo que tudo bem desistir, ele subcomunica que não acredita no potencial da equipe.
Isso destrói a autoestima a longo prazo. O orador confiava o suficiente no relacionamento que tinha com eles para cobrar maturidade.
Ele dignifica a dor deles, recusando-se a baixar o padrão moral por causa da crise externa.
Cobrar alto é atestar o valor de alguém. Mas isso levanta uma questão importante. Para ter o direito de exigir tanto assim, de sugar a energia deles dessa forma, o líder não pode oferecer ideias rasas ou superficiais em troca, concorda?
Problema teológico incrivelmente denso e complexo da época.
Sobre os antigos rituais e o dia da expiação, certo?
Isso. Como um sacrifício humano e definitivo muda a relação com Deus, considerando todo aquele sistema milenar de sacrifícios animais que eles conheciam tão bem. Ele não foge das perguntas difíceis.
Mas por que dissecar um ritual antigo seria a tábua de salvação para alguém perdendo tudo na vida social?
Porque no sistema antigo, a repetição contínua dos sacrifícios criava um ciclo subconsciente de ansiedade. Será que fomos perdoados de verdade? O orador usa uma lógica implacável para mostrar que a ponte entre o humano e o divino foi permanentemente concluída através de um sacrifício único e perfeito.
Ah, entendi. Os sistemas antigos e o medo crônico se tornam obsoletos? Ele resolve a insegurança cósmica deles.
Exato.
Ele fornece a garantia racional e intelectual necessária para sustentar a esperança em tempos sombrios. E o Dr. De Silva usa isso de forma brilhante para criticar o que ele chama de síndrome do pastor ocupado de hoje.
E o que seria essa síndrome?
É usar tarefas administrativas, reuniões, e-mails, como desculpa para evitar o trabalho rigoroso de interpretação teológica e reflexão ética profunda.
Ou, no mundo corporativo, a síndrome do gestor afogado em planilhas que não pensa na estratégia real. Hoje em dia, tudo é reduzido a resumos de 5 minutos ou vídeos rápidos em redes sociais, né?
Pois é. E as pessoas acham que a complexidade afasta o público.
Mas será que o esforço descomunal desse orador antigo não prova o contrário? Prova que quando as pessoas vivem vidas fragmentadas e caóticas, elas na verdade anseiam por uma coerência profunda e intelectual, em vez de respostas mastigadas de autoajuda.
Não subestimar o intelecto de quem escuta é uma forma suprema de respeito. Respostas rasas para dores profundas são como insulto. A emoção é volátil, mas uma convicção baseada num edifício intelectual robusto aguenta décadas de atrito.
Genial. Nós já passamos pela visão elevada, pelo limiar crítico, pelo amor duro e pelo respeito ao intelecto. Tudo isso culmina no objetivo final de qualquer grande discurso, que é canalizar a paixão e a ambição humana.
E aqui ele dá um checkmate. O orador não tenta esmagar ou reprimir o desejo humano natural por excelência, fama ou sucesso. Ele não tenta matar a ambição.
Ele simplesmente redireciona o alvo dessa ambição.
Isso. O Dr. De Silva faz uma comparação sensacional aqui. Ele lembra daquele antigo programa de TV, Lifestyles of the Rich and Famous. Estilos de vida dos ricos e famosos.
Onde a gente espiava as mansões e sentia aquela inveja básica.
Exato. O autor propõe algo que poderíamos chamar de estilo de vida dos ricos para com Deus. A vida é apresentada como uma grande competição atlética num estádio gigante, e quem está assistindo das arquibancadas celestiais, uma vasta nuvem de testemunhas.
É como se todos os seres humanos rodassem um software interno que busca implacavelmente status e aplausos. O orador não tenta desinstalar o software dizendo que desejar grandeza é errado.
De forma alguma. Ele apenas muda a definição do que constitui o verdadeiro sucesso e muda as referências de quem está no pódio. O objetivo é parar de invejar os titãs e bilionários do Vale do Silício ou os atletas profissionais milionários.
E passar a admirar mártires, pessoas marginalizadas que mantiveram a integridade ou aquele empreendedor anônimo que serve aos pobres e doentes sem pedir holofote.
Ele muda a fonte dos aplausos que o software humano procura. Ele transforma o lixo social na maior medalha de honra perante o universo.
Isso muda tudo. Bom, para sintetizar a genialidade tática dessa nossa aula magistral de persuasão, elevar a visão cósmica, moldar o cenário como um limiar crítico, exigir postura moral, respeitar o intelecto com substância e, por fim, redirecionar a ambição para um propósito nobre.
É uma arquitetura perfeita. Fica claro que essas não são apenas anotações sobre um texto antigo. Para quem busca liderar uma equipe em crise, dar uma aula inesquecível ou motivar uma comunidade inteira.
Essas ferramentas são recursos poderosos e testados pelo tempo para cortar o ruído moderno e o cinismo. São incrivelmente práticas hoje.
Super práticas. E mostram como a natureza humana, no fundo, responde aos mesmos estímulos profundos de propósito e dignidade.
Com certeza. E para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu queria deixar um pensamento final, uma provocação para quem acompanha a gente ruminar ao longo da semana.
Excelente.
Se a metáfora brilhante desse texto antigo trata a vida como um grande estádio, onde pessoas heróicas do passado nos assistem atentamente das arquibancadas. Quem exatamente estaria sentado na primeira fila da nossa arquibancada pessoal hoje? Para quem está nos ouvindo, tente visualizar essa pessoa.
Pode ser uma avó que, com muito suor, levantou a família.
Ou um professor que investiu no seu potencial quando mais ninguém ligava. Ou até um líder histórico que moldou o seu caráter. Forme a imagem do rosto dessa pessoa na mente. Como a sensação de estar sendo observado por essa figura específica, com um olhar cheio de expectativa amorosa, mudaria a intensidade e a coragem com que corremos a nossa própria corrida diária? É algo para se pensar muito. Obrigada a quem nos acompanhou em mais esta análise e até o nosso próximo mergulho profundo.